Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar ou levando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. No HBNSB, HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes desta lendária Rádio Central 3.
Aí, boa noite.
Sim, assim como Michael Jordan em 95, Ronaldo Fenômeno em 2009 e o BBB Marcelo Dourado no BBB 2010, nós estamos de volta. Uau. O Estação voltou.
Boa. Que referência maravilhosa, Miguel, parabéns.
É nóis, é isso aí, voltando então já com grandes referências. Estamos de volta, é o tema deste programa, o Estação Basquete. Se você não perdeu a conta em suas anotações aí, estamos no número 75 e voltamos pra ficar.
Olha,
Leandro Yamin teve uma lágrima escorrendo do seu rosto.
Duas, uma em cada olho.
É isso aí, então é com muitas lágrimas e euforia que nós começamos esse Estação Basquete 75. Nós voltamos e voltamos com todos eles. Mas vocês sabem, né? Toda mudança de temporada, num seriado, num programa, sempre é assim. O que tá dando certo continua e às vezes tem que aparar algumas arestas, né?
Sem dúvida. É verdade. Sem dúvida.
Reformular o time.
Pra então, a planta crescer mais forte.
Né? Exatamente. Então, como vocês vão perceber aqui nas apresentações dos nossos comentaristas do HBNSB, nós temos uma pequena mudança. Então vamos começar por ele, que não mudou, continua igual, talvez um pouco mais jovem, com os cabelos grisalhos aparecendo. Gustavo Bataglia.
Ô, cabelos grisalhos, é bondade sua, hein, Miguel? Boa noite, rapaziada. Boa noite, querido ouvinte. É bom estar de volta. Estamos voltando aqui na Central 3 e a gente está começando o programa junto com Boston e Cleveland.
É isso aí. Inclusive, eu ia falar, a gente demorou tanto tempo pra voltar, que deu tempo pro Boston ficar bom. Então, por isso estamos aqui com o Rafael Gonzaga, que veste hoje é Boston.
Visto sempre, né? É, estamos de volta. Felicidade de estar de volta. Felicidade de pessoas que não estão de volta também, já falou disso. Boston voltou, amigos. Boston voltou. E só vai ficar melhor. Eu acho que esse é só o ano 1 desse novo Boston, mas de sempre vitorioso, Miguelito.
Uau!
Olha só, profetizou o Rafael Gonzaga.
Ele que nem sempre é vitorioso, mas é nosso amigo mesmo assim, André Cavalieri.
Sou eu.
Segue aqui no Brasil, não voltou mais pro Canadá nesse meio tempo, como alguns boatos aí assolaram o Twitter nos últimos dias. André Cavalieri.
Boa noite, boa noite.
Boa noite.
Tô muito feliz de estar de volta também, viu?
Eu vejo no seu rosto, você tá bem feliz.
Você tá vendo? E a gente está acompanhando o jogo, você amigo que nos xingou durante o dia, falando que o nosso retorno é legal, mas não tão legal quanto Boston e Cleveland. Dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Deixa aí o seu televisor um pouquinho mais baixo, vai acompanhando a gente, que a gente tá acompanhando o jogo, ok?
Boa.
Ok. Ele que está sempre ok, é uma pessoa pra lá de ok, é Leandro, o mito da rádio web e a mim.
Uau.
Você tá bom? Vocês estão bom?
Também.
Eu sei muito bem que a gente fez uma comparação com o Michael Jordan. O que foi jogar? Ele foi jogar beisebol, né? Quando parou.
Foi.
Vocês não foram jogar beisebol, mas foi a maior janela carnavalesca da história.
Carnaval desse país.
A gente vai dar uma pausa. Carnaval, organização, sabe como é? Estamos voltando em abril para a gente aqui da casa. Fale o nome do Chico, que está nos ouvindo nesse momento. O nome
da
casa.
Um abraço, Chico.
É uma adição e tanto. A gente sentiu bastante a falta de vocês. E vamos que vamos. Devo dizer que assistir, primeiro, muito menos basquete do que eu gostaria nesse tempo. E dois, já não lembro direito as trilhas. Se eu errar aqui, é porque eu tô enferrujado.
Boa. Ah, justo. Fica a velha questão e a hashtag cadê Matias? Né? Essa hashtag. Bom, falando em adições fortuitas, não foi essa palavra que você usou, Yami, mas eu esqueci a que você usou. Mas você usaria fortuito, que eu te conheço. Bom, nós adicionamos ele. Yeah. O mito do rap nacional underground, de pequena escala, de subúrbio, Paulo Cavalcante, o Todd.
Olha, legal, vocês estão me ouvindo?
Sim,
ó. Usou o jargão do Dedé.
Boa, chegou já.
Vocês me ouvem?
Vocês me ouvem bem?
Exato. Obrigado, pessoal, por ter me recebido aqui tão bem, nessa casa tão linda.
Que legal, o Todd fez um discurso bem oficial do jogador chegando, vestindo a camisa, apertando a mão. Aliás, Todd veste Orlando Magic, mas você pensa, quem? Dwight Howard essa camisa? Eu não estou identificando. Mostra pro ouvinte aqui na câmera, que nos acompanha pela câmera, Paulo Cavalcante. Ele veste, sim, 23? 23, Naldo. Pra quem não sabe, o Naldo jogou em qual temporada, Dedé?
Da NBA?
É.
Foi 2009-2010. Ah. Mas o que eu ia falar é que, pra quem não sabe, a gente tá ao vivo no Facebook com as câmeras aqui da Rádio Central 3, correto? E você pode ver nossas carinhas, se você não estiver escutando essa gravação do podcast, você pode ver a gente ao vivo no Facebook agora, ok? Ah.
Fica sempre aquela questão, né, de uma eventual frustração que vem com a imagem adicionada ao som. Bom, você que sabe aí em casa o que você quer fazer. Uhum. Bom, esse é o Estação Basquete número 75, o Estação voltou. Ah, eu tô comendo bola.
Giro de notícia.
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, a semana em posses. Quadro que, né, vocês já estão cansados de saber, mas talvez se esqueceram. Discutimos assuntos da semana, ou talvez de muitas semanas, como diz Daniel.
Temos assunto, pelo menos, né?
No tempo de uma posse de bola. Quem nos propõe é ainda o jornalista Juliano Galli, fica a questão. É uma questão mesmo, não lembro.
Não, ele ficou, ele se livrou do passaralho aí e tá atuando o Juliano Galli ainda. Olha,
muito bom. Ótimo. Então, você ouvinte que não tava com muita saudade da gente, mas tava com saudade dele, vamos... Temos? Vocês me olharam com uma cara? Temos?
Temos.
Então vambora.
Salve, salve, meus amigos Estação Basquete. Que prazer estar com vocês aqui fazendo esse programa mais uma vez, hein? Uma boa volta para todos nós. E a satisfação é ainda maior, porque vejam vocês, eu fui escalado nessa minha primeira participação para falar sobre o Boston Celtics. Boston Celtics, que vocês vão de concordar comigo, está fazendo uma campanha, no mínimo, muito acima do que se esperava. Já são 50 vitórias, coisa que não acontecia desde 2011, um técnico que é candidato ao prêmio de melhor do ano e um jogador que, talvez forçando um pouquinho a barra, entra em muita discussão sobre o prêmio de MVP. Se o Celtics surpreende positivamente, o Cleveland Cavaliers não deixa de ser uma decepção. Apesar de ter se reforçado, com alguns jogadores um pouco questionáveis, é verdade, o time terá, nessa temporada regular, uma campanha pior do que a do ano passado, mesmo que ganhe todos os jogos que ainda faltam. A gente está falando desses dois times porque, como vocês já devem saber, nesse instante eles estão se enfrentando lá em Boston para decidir, pelo menos momentaneamente, quem fica com a liderança da Conferência Leste. Algumas questões já foram postas para vocês debaterem aí na mesa, como, por exemplo, o Celtics é a grande surpresa da temporada? O Cleveland é uma decepção? Brad Stevens pode ser considerado técnico do ano? Mas como a posse de bola é mais curtinha, a pergunta que fica para vocês, direto e reto, é: quem ganha o jogo de hoje e quem termina a temporada regular na liderança da conferência.
Quem ganha hoje é o Cleveland Cavaliers, mas eu vou torcer para o Boston terminar em primeiro na conferência.
Boston ganha o jogo hoje, Cleveland fica em primeiro.
Boston por 8 pontos.
Queria agradecer o Juliano Galli pela palestra na pergunta. Eu vou de Cleveland.
Eu vou de Boston.
Vou de Corinthians.
A gente continua bem, hein? A gente tá ótimo.
Você vê que a bola já rodou mais redonda, sem que eu esqueci de falar na apresentação. Marcos do Amaral Jorge não está.
O Crovis.
Mas entre nós, Marcos do Amaral Jorge, o Crovis.
Mas
ele tá perto.
Ele tá no lugar melhor.
Mas falando sobre o Boston Celtics, esse time que realmente aí tá no ano 1, é isso que você falou?
Ano 1.
Porque
ano 1 do quê, Rafael?
De quantos anos? Vamos ano estimar?
De um futuro brilhante.
De um futuro curto, brilhante. em um prazo curto.
Em curto prazo.
Isso.
É o ano 1 que acaba
esse
ano. Por
que você está falando, cara?
Hã?
Do que você está falando?
Do que você me perguntou.
Explica.
O que está acontecendo que o Boston é o ano 1? O que é o ano 2?
A partir dessa grande reformulação do Boston Celtics, o Boston vai continuar trazendo o Boston. Só começa essa... Não vou chamar de dinastia para vocês não me execrarem.
Perfeito.
Mas o Boston começa uma temporada vitoriosa, como sempre teve. Vai trazer uma grande estrela aí, um franchise player em breve.
Você tem novidade aí?
Tem novidade, eu vou segurar. Vou segurar para vocês, para alguns programas.
Perfeito.
É isso que eu quero dizer com o ano.
Mas, mas franchise player no lugar do Isaiah Thomas?
O Zé Tomé, olha, foi uma excelente pergunta
eu gosto dele como
eu também
o
acho,
cara que segura a onda aí.
Só que você consegue trazer pelo menos um cara grande com as trocas que a gente tem, porque...
A gente eu acho legal quando ele fala a gente.
Da onde vem a fonte?
A gente, nós, da diretoria, né?
Perfeito.
Você vai trazer bons caras, você pode trazer um cara de grande nome, porque assim, defensivamente o Boston, por exemplo, está muito bem construído hoje. É um dos melhores times de defesa. E aí a gente colocando um cara que vai pontuar bem e segura a barra para um playoff, que a gente vai discutir isso bastante ainda, eu acho que o time vai entrar realmente para chegar sempre em finais.
Agora, o Juliano Galli perguntou também se o Cavaliers é uma decepção. E eu acho que se o Boston Celtics é um time que surpreendeu, realmente está jogando bem, apesar de eu achar que não ameaça o Cavaliers numa... eventual final de conferência, eu acho que o Cavaliers numa eventual final de conferência tem um cara que é o LeBron James que vai dominar a série. Durante o ano eu achei o Cavaliers decepcionante, tá ligado? Eu achei os caras...
Por quê, Dedé?
Eu achei decepcionante. Eu acho que é um time que é campeão, entendeu? Depois daquela virada magnífica, tal, não sei o quê, os caras chegam nesse ano meio a bomba, com discussão interna. LeBron brigando com o Tristan Thompson no meio da quadra, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, perdendo jogos fáceis, com uma defesa ridícula. Eu sempre achei, vocês sabem disso, que aquela troca lá do David Blatt pelo Tyronn Lue foi um negócio ali meio que, sabe, pra acalmar o LeBron, que nunca gostou do David Blatt. Mas a real, quem é esse Tyronn Lue, velho? O que ele já fez como... Nada, cara.
Ele foi campeão da NBA o ano passado.
Nossa.
Ele foi campeão da NBA no ano passado, mas você acha que foi pelo mérito dele ou pelo mérito do LeBron James? Porque se fosse mérito dele, o que aconteceu com o time dele que de repente de um ano pro outro despedaçou com as mesmas peças? Era o Della Vedova.
Temporada regular, né?
Cara point.
Um time que ainda tá lutando pelo primeiro, você pode chamar de despedaçou?
Eu acho que a temporada regular ela é muito longa e aí cada time decide o que quer fazer. O
tem Golden como State... suar as cornetas aí, não, né?
Só um parênteses aqui.
Suar a corneta contra o LeBron James.
Eu acho que não decepcionou totalmente, mas teve alguns deslizes. Eu acho que uma coisa que me deixou meio intrigado foram as trocas no final da temporada. Eu achei que precisamos de jogador. Aí chamou Deron Williams.
Deron Williams é.
Chamou Marcelinho Wirtz, tá desempregado, certo? Ô, na moral, não é clubismo, bairrismo, patriotismo. O Marcelinho Wirtz ia jogar bem nesse time aí, cara.
Porque o Deron Williams vão combinar que não
tem uma maldição em cima dele.
Ele não tem nada a acrescentar nesse time aí.
Eu queria sugerir a Paulo Bacique.
Perfeito.
Paulo
Cavalcante também.
Exatamente. Aqui é Cavalcante.
É que o e-mail,
né?
É Bacique.
Exato. E eu conheci. que se possível, usasse o meu microfone aqui ao lado, porque parece que ele tá falando, vindo de telefone nos 1982.
Tipo, por isso que ele começou aqui.
Ele tá, um boletim tá olímpico falando... dos jogos de 72.
É charme.
É que o nosso sexto microfone, assim como o sexto homem num time, ele é um pouquinho pior. Né?
Tá ruim mesmo, viu? Eu não me ouço nesse microfone aqui.
Vem aqui do nosso lado aqui, Tadinei. Vem pra cá.
Tem que levar a cadeira, hein? Senão não vai dar certo.
Muito bem, enquanto o Paulo Cavalcante se muda de lugar e sai dos Jogos Olímpicos de Helsinki e chega ao Rio 2016, nós vamos à segunda pergunta ou segunda palestra do jornalista palestrante Juliano Galli.
Quem também está em quadra lá em Memphis para enfrentar o Grizzlies é Russell Westbrook. O jogo ainda está no primeiro quarto, então eu acho que ainda não deu tempo de fazer um triple-double. Mas quando isso acontecer, Westbrook se tornará o jogador com o maior número de triple-doubles em uma única temporada na história, superando ninguém mais, ninguém menos que Oscar Robertson, que anotou 41 na temporada de 1962. O Westbrook está jogando muito, o Oklahoma City Thunder já está garantido nos playoffs, mas mesmo assim, a votação para o badalado prêmio de MVP desse ano tem tudo para ser uma das mais acirradas da história. Além de Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James e Isaiah Thomas são os nomes mais comentados, mas tem muita gente que também coloca, por exemplo, Stephen Curry nessa lista. O que eu quero saber é o que vocês acham que vai decidir essa briga. Posição do time na tabela, recordes individuais, estilo de jogo mais completo? Será que tem mais alguém que poderia entrar nessa disputa? O John Wall, talvez? E para responder durante a posse, que é mais curtinha, o que eu quero saber é: quem vocês acham que vai ganhar o MVP e para quem vocês, particularmente, dariam o prêmio?
Olha, eu acho que vai ganhar o James Harden, mas eu daria pro Russell Westbrook.
Eu acho que vai ganhar o Westbrook e eu daria pro Westbrook.
Ó.
Eu daria pro Westbrook, mas acho que vai ganhar o Harden.
Boa. Eu acho que ganha Harden, mas quem deveria ganhar é Isaiah Thomas. Eu já explico pra vocês.
Eu já explico pra vocês aquele timeout no segundo final da posse de bola, pedindo tempo. Então explica pra gente, Rafael Gonzaga.
Vamos lá.
Vamos.
Se você for analisar, os nossos amigos do NBA da Informação postaram um negócio interessante.
Da onde é isso?
É uma página no Facebook. E alguns amigos que nós não conhecemos, mas que são amigos com certeza.
Oi.
Que postam coisas interessantes, assim como o HBNSB.
Um grande abraço para eles e um grande abraço para o Dedé, que o público aí de casa já deve estar ouvindo, que ele faz essas perguntas educativas, né, durante o programa. Mas fale mais sobre esse blog. O que é um blog?
Ele postou, inclusive, umas coisas interessantes sobre, que muitos já sabem, que em 62 o Oscar Robertson, ele também não foi MVP, fazendo este recorde que hoje o Westbrook pode ultrapassá-lo.
É verdade.
Nem o Will Chamberlain, que teve média de 50 pontos por jogo e 25,7 rebotes por jogo na temporada.
Quem foi?
É verdade.
O MVP.
O MVP foi Bill Russell.
É verdade.
Que teve 18,9 pontos por jogo e 23 rebotes por partida.
Também vou combinar que é complexo.
Bem, né? Observação interessante dele. Bill Russell, com o Boston, nesse ano, venceu 60 partidas e perdeu 20.
Uhum.
Oscar Robertson venceu 43 e perdeu 37 com o Cincinnati Royals. E o Will Chamberlain venceu 49 e perdeu 31 para o Philadelphia Warriors.
Eu tenho uma opinião sobre isso aí.
Ou seja, Isaiah Thomas na sua teoria.
Ou seja, quem consegue
tudo
fazer...
Tudo isso para explicar o Isaiah Thomas.
Exatamente. Quem consegue fazer o seu time performar melhor na temporada, fazer uma temporada carregar o time e ajudar o time a ficar em primeiro, costuma levar o MVP.
Uhum.
E se você for analisar, quem melhor fez isso para um time que hoje está em primeiro chama-se Isaiah Thomas. O Boston terminando em primeiro, ele é um time tecnicamente mais fraco que os outros, principalmente comparando para o Warriors, que vai terminar em primeiro, provavelmente, e levou o time lá com muito mais protagonismo. Então eu acho que ele sim o mereceria.
O Rafa veio hoje para falar só do Boston, né?
O argumento foi bom.
O Isaiah Thomas vai ter voto, mas ele não vai ser MVP.
Acho que não, por isso que eu falei que ele veio.
Mas agora, eu falei que o Westbrook vai ser MVP, mesmo eu tendo há pouco tempo falado que se o Westbrook fosse MVP, eu ia ficar incomodado do LeBron James não ter sido MVP dois anos atrás, quando ele teve média de triplo-duplo na final. E o time dele perdeu e ele não foi MVP das finais, porque os caras não dão MVP das finais para quem perde. Agora, durante a temporada regular, você tem um time que não é um time necessariamente vitorioso, que é o caso do Oklahoma, mas porque o cara tem uma média de triplo-duplo, você dá o MVP para ele, eu acho um pouco paradoxal. Mas eu acho que ele merece principalmente por conta do All-Star Break. Depois do All-Star Break, o James Harden não voltou a jogar que nem ele estava jogando antes. Eles jogaram, acho que, 19 partidas depois do All-Star Break, perderam 7, certo? Basicamente o mesmo recorde que o Oklahoma teve nesse tempo. Só que o Oklahoma tem um cara que tem muito mais número, tem mais ponto, tem mais rebotes, não tem mais assistência, mas assim tem média de triplo-duplo. Quer dizer, o cara tá muito monstro, né? Como é que você vai explicar que um cara que jogou desse jeito, num time que não deveria ganhar tantas partidas, principalmente na Conferência Oeste, porque é um time fraco, cara, é o cara mais valioso da liga. Eu acho que não tem muita discussão, né?
Tem essa discussão que o Rafa levantou.
Tem
várias discussões, né? Tem gente que acredita no argumento melhor jogador do melhor time. Esse ano, esse argumento quase que não dá pra usar. Justamente porque esses caras estão tendo desempenhos individuais muito incríveis acima da média.
E o Curry não tá com, assim, continua jogando muito bem, mas não tá aquela coisa excepcional.
Tem vários jogadores tá dividida.
Exato.
Enquanto o Durant tava saudável, eles estavam meio que dividindo o protagonismo do time, né?
Mas com o Durant até, né, sendo cogitado como MVP no começo da temporada, e o Curry não, né? O Durant meio que foi lá pra virar o principal pontuador e tal.
Muito bom.
Eu ia falar que eu concordo com o Dedé. Eu acho que seria muita injustiça o cara que tem uma temporada tão espetacular que, enfim, a nossa geração não viu ninguém fazer nem perto do que ele fez, e o cara não ganhar o MVP. Mas não me surpreenderia se ele não ganhar, porque a NBA é cheia dessas pataquadas, e não me surpreenderia se a NBA ainda desse esse MVP para dois caras de uma vez só.
Uau!
Ô, louco.
Muito bom. Com essa declaração bombástica, Paulo Cavalcante quer acrescentar.
A gente chegou a pesquisar alguns dias atrás sobre qual seria o MVP na história que veio do pior time, com o pior recorde.
Uh-huh.
Eles não costumam premiar o MVP historicamente, né? Não costumavam premiar o MVP um cara que vinha de um time que não era ao topo da tabela. Então o caso mais atípico foi o Karim Abdul-Jabbar no Lakers.
No Bucks, eu acho, não era?
No Bucks, o time tinha 60% e poucos de aproveitamento.
Ou seja, estava melhor que o Oklahoma nessa temporada, correto?
Sim.
Seria um negócio inédito. Seria um feito por parte do Westbrook ganhar o MVP estando num time nessas condições, assim. Mas acho que talvez seja... É um feito, né? Ter uma temporada de triplo-duplo, né?
Assim como era um feito o LeBron ter feito aquela final e ter perdido o MVP.
Mas uma final é mais tenso do que, sei lá, uma temporada toda. Bom, perguntas sem respostas, talvez só no Todd Responde, mas vamos seguir que Juliano Galli tem mais.
Não
tem?
Não, Juliano tem mais.
Não tem mais, não.
Mas não vai ter.
Mas ele não mandou,
gente, tem mais.
Tá sacaneando,
você
Leandro.
Você tem mais, sim.
Para de sacanear o Leandro.
Muito bom. Então, já que não, Juliano Galli não tem nada a acrescentar, quem tem a acrescentar é o músico de hoje homenageado no programa, que é o grande Rincon Sapiência, um cara novo aí da cena rap. Paulo Cavalcante, pode apresentar a música e o rapper.
O Rincon, ele tem mais de 10 anos já na cena, mas recentemente ele tem ganhado bastante atenção, né? Ele lançou uma música chamada Ponta de Lança no final do ano, que foi inédito na carreira dele, algo assim, essa febre, essa coisa, todo mundo curtindo e tal. A música tá indo muito bem na sua distribuição, é um single, e foi um divisor de águas na carreira dele.
Só que a gente não vai ouvir essa, né?
A gente não vai ouvir essa, até porque essa, ela tá tocando em tudo que é lugar.
Ia ser muito repetitivo.
Se você acompanha o rap, provavelmente você ouviu. Provavelmente, se não ouviu, né, também não é tarde.
Não acompanha o rap, porra. Se não ouviu, não acompanha o rap.
Não, porque também tem essa coisa
aí,
assim...
Poser, né? Puta poser.
Lança uma música hoje, aí o cara amanhã fala, essa música é velha. Mas assim, ainda tá tempo de ouvir, né? Então vocês podem
sempre
ouvir
é tempo
em casa.
De aprender, é uma verdade.
Não, eu ouvi uma pessoa, inclusive, que falava assim, é um que sorte que você ainda não conhece, que você ainda vai ter o prazer de conhecer.
É isso. Muito boa.
É
muito
isso bem. Aí.
Qual é a canção?
Esse é o espírito. A gente vai ouvir Meu Bloco, que é o último lançamento dele. E também ficou bem legal. É, eu sou suspeito porque trabalho com o Rincon, né?
E aparece no videoclipe do Meu Bloco também.
Eu trabalho com ele, a gente trabalha com ele. Eu trabalho numa empresa, né, que...
Mas você tá bem, Todd? Como é que você tá, cara? Como é que você fala pra gente?
A empresa... Não, só é rápido, é coisa de 10 minutos.
Deixa ele terminar.
É só um breve...
Ninguém cortou o Juliano Gago.
Ó, é o seguinte, só pra explicar a situação.
Perfeito,
eu trabalho com o Rincon há 2 anos, mais ou menos.
É isso.
Boa, Todd.
Então vamos falar. Rincon Sapiência, Meu Bloco. Que não estou sonhando, o quadro das grandes sonoras do basquetebol brasileiro e mundial. Quem nos manda essas sonoras é ele, Marcos do Amaral, o Jorge. Oh. Sim, Croves. Ele, mesmo não estando aqui, continua nos fornecendo conteúdo.
Do além.
É claro, vamos aproveitar alguma coisa que ele tem de bom. Muito bem. Nós vamos no Dime de hoje ouvir ele. Ele que tem aparecido insistentemente no seu televisor aí em propagandas da Budweiser.
O louco, meu.
E ele não é Anderson Silva. Não, não mais. Ele é Oscar Schmidt.
Vamos escutar?
Vamos escutar, então.
Então vamos.
Se você tivesse que escolher uma das Olimpíadas, né, e falar, não, essa aqui, Agra, é a minha favorita por isso e por isso e por isso. Qual seria?
A Olimpíada de Seul em 88, cara. A gente era para ganhar a Olimpíada. A gente vinha do Pan-Americano. Tinha mudado de nível o Brasil. A gente era outro nível. O Cadum brincava com a gente. A gente tava andando na rua assim, tava vindo o time americano do outro lado da rua. Aí o Cadum falava, os caras, finta aqui que eles pulam lá. É verdade, cara. O time americano se preparou para jogar com o Brasil. Esqueceu que tinha Rússia e Iugoslávia.
Um ano depois de Indianápolis.
Um ano depois, a gente tinha mudado de nível. Aí subestimamos a Espanha, né? O dia que eu quebrei o recorde. Não adiantou nada, porque nós perdemos o jogo. Aí, em vez de jogar contra a Austrália, que era muito mais viável a gente passar, vamos jogar com a União Soviética, que foi o jogo da Olimpíada. A União Soviética ganhou a Olimpíada. E aí, jogando com a União Soviética, o jogo no pau danado, a gente na frente, eles na frente, eles na frente, eles na frente, no pau danado, ia se ganhar na última bola. O jogo, o Sabonis, o Israel matou o Sabonis. O quarto ponto do Sabonis, ele fez na bola decisiva.
Uau.
Vamos nós pro ataque dois atrás. Eu falei, porra, vou arremessar de três. Arremessar de três porque não tem prorrogação. Peguei a bola para arremessar de três, o cara plantou embaixo de mim, não me deixou possibilidade nenhuma de arremessar de três. Eu bati para dentro e errei o arremesso.
Chorou?
E ali a gente perdeu a chance de ganhar uma Olimpíada, cara.
Ups.
Na minha mão. Então essa Olimpíada de Seul é a Olimpíada que está aqui em mim. Não tem dia na minha vida que eu não pense nesse jogo. Quando eu...
É mesmo.
Ah, não tem dia que eu não pense.
Você já assistiu o VT desse jogo?
Já assisti. Várias vezes. Falei, puta, que idiota. Por que você vai arremessar essa porra dessa bola?
O que você teria feito na última bola?
A mesma coisa. Se a bola vem pra mim, eu vou arremessar a bola, pô. O que tá brincando? Eu vou passar a bola? O cara que mais treina no time sou eu. O que eu vou passar a bola pro cara que não treina?
Muito bom. Olha,
o Oscar é um sábio, né?
Melhor do que o Oscar foi bem, né, nessa entrevista, assim, mas ainda melhor do que o Oscar eram as reações do jornalista, como ele chama, Leandro Amin? João Carlos Albuquerque, que reagia com, nossa,
putz,
eita,
uau,
legal.
Nossa.
Muito bom. E vocês, o que acharam dessa declaração de Oscar Schmidt dizendo que o Brasil perdeu ali uma chance de um ouro olímpico? Um jogo da Olimpíada, como, segundo ele, foi o jogo da Olimpíada. Dedé não tinha nem possibilidade de ser gerado nessa época.
Seus pais ainda não os conheciam. O Krovis já era adolescente nessa época.
O que você quer falar?
O Krovis já roubava em Taubaté.
Não, eu ia
tá um pouco alterado.
Eu ia só falar que o Oscar também, ele é meio... Ele imaginou um jogo que não existiu e achou que eles fossem ganhar. E a vitória... Se ganhasse da Espanha, jogaria com a Austrália. Tudo bem, passa pela Austrália. Mas a semifinal era contra a Iugoslávia. E aí a Iugoslávia ganhou da Rússia na fase de classificação. Então, assim, a gente não sabe qual seria o resultado desse jogo. Mas não era a gente ganhou aí, a gente teria chegado lá, porque...
Mas ele traz um ponto também, que é dos dois times, talvez, os dois já estou falando, porque os Estados Unidos também, é legal esse ponto que ele comenta de os Estados Unidos se preparar ou... focar no time do brasileiro. É o Oscar contando também, né? Mas a gente tem que acreditar.
Mas agora eu queria falar um negócio que é o seguinte. Essa notícia aí de 1988, faz aí um pouco de tempo já, a gente está fazendo uma retrospectiva desse ano. Eu queria aproveitar que o Oscar esteve na NBA este ano e saber o que vocês acharam da participação do Oscar... no final de Semana das Estrelas. Vocês viram isso? Vocês viram ele jogando? O que vocês acharam?
Assisti o jogo inteiro para ver o Oscar jogando e me decepcionei. Não com o Oscar. A gente sabe que o jogo das celebridades é uma puta de uma várzea para falar o português correto. É, entrou uma criança em determinado momento do jogo, no final do jogo, arremessou uma bola e fez uma cesta. É, tá quase o nível NBB quando entrou o Renatinho e arremessou uma bola dos três. É, e a impressão que eu tive é que a técnica do time do Oscar não foi brifada de quem era o Oscar. Não é quem possível. Era aquele cidadão que estava ali. Não é possível. E o Oscar não jogou 10 minutos no jogo.
Cara, então, eu queria falar justamente isso. Essa discussão eu tive acalorada com o Miguel, pelo visto vai ser de novo.
Porque vamos que vamos.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Não, porque é o seguinte, não, é, gosto muito da ESPN, acho que a ESPN pro basquete no Brasil, pra gente que gosta de ver basquete, faz um excelente trabalho. Agora, o que a ESPN passou pro público brasileiro da participação do Oscar...
A Budweiser, vamos falar a verdade.
É, eu acho que a própria a NBA Brasil, eu acho que é Brasil. Toda uma
e depois,
construção.
Mas é porque a ESPN já lançou um 30x30 do Oscar na NBA na semana seguinte, entendeu? Tava pronto um novo Sim. documentário sobre o cara, porque o cara foi pra NBA. E pra quem viu a participação dele lá na NBA, viu que, cara, desculpa, é isso que o Aline tá falando. O cara entrou ali num time com um bando de cara que nem jogador é, entendeu? Você não tá... O que você tá honrando o cara, colocando ele pra jogar com criança ali, entendeu? Pra meter uma bolinha meio de vez em quando, tá ligado? O cara tinha que estar ali pra ser homenageado, assim. Eu não achei que foi uma homenagem.
É que ele foi homenageado dias antes no ginásio do Brooklyn. Ele
Mas não pelo NBA, pelo
não,
Brooklyn.
Não, ele já foi homenageado no NBA quando foi chamado pra ser Hall da Fama.
Exato. Podia ter parado por aí, né?
Não, mas assim, eu
é
acho que...
Ou fazer com o NBA, acho. Desculpa interromper. Hall da Fama. Hall da Fama acho que é uma coisa
não é o Hall da
NBA.
Fama da NBA, porque são dois Halls da Fama. Tem o Hall da Fama FIBA e tem o Hall da Fama NBA. Tem que ver qual dos dois ele foi introduzido, mas eu acho que ele foi no da NBA, sim.
Eu acho que foi no da NBA também.
Não, e uma questão de... Eu acho que era um jogo, como declarado, era um jogo festivo. E o Oscar não teria condições de estar em outro jogo que não um jogo festivo. Ele não teria como correr,
não, claro, com
não teria como fazer nada.
Então, mas podia assim, ser um jogo um festivo jogo... entre velhos.
Não, mas eu acho...
O que talvez ficou chato para nós brasileiros era ver principalmente uma postura do time. A gente talvez quisesse ficar esperando que o time reagisse.
As pessoas não sabiam, elas
Oscar,
claramente...
E as pessoas não estavam muito aí. Mas como eu falo para Fernando Céspedes, se ele está nos ouvindo... Na hora que ele faz a primeira cesta, o banco... Os dois ex-jogadores da NBA que estão no banco... Que é o Jason Williams e o outro, não me lembro. Os dois estão de pé aplaudindo o Oscar.
Que assim. São as poucas pessoas que estão no ginásio que sabem quem é o
que
Oscar.
Que sabe quem é o cara, eu também acho.
Mas eu não critico, Dedé, isso que você falou, porque eu acho que o Oscar é um cara que a gente tem muitas críticas, eu sempre critiquei bastante, mas ele tem uma história muito grande no basquetebol nacional e não há como negar. Eu acho que a ideia...
Não, mas eu tô defendendo os caras, eu tô criticando a NBA.
A ideia toda foi construída aqui no Brasil, com certeza. A NBA Brasil, Budweiser, ESPN, eles construíram uma bela história aqui. Só que essa bela história não chegou em quem estava no jogo.
Isso que eu fiquei mais chateado, porque eles construíram essa história, inclusive pro Oscar, que saiu na Rede Globo treinando e falando que queria ser MVP dessa partida, entendeu?
E ele não teve oportunidade
de ser
MVP. Não teve,
nem ficou em quadra, Exato. Cara. Eles também, entendeu? Sacanearam o cara.
Dedé, sacanagem, sim. O Dedé, é sacanagem, esse evento, essa ideia de colocar o Oscar lá na NBA... Inclusive foi a da Budweiser, foi apresentar pra Budweiser, até conhece os
Você que
os
fez moleques. A campanha?
Não, não fui eu.
Você tá defendendo por quê?
Tô defendendo porque você tem que deixar os outros falarem.
Tá bom.
Uau! Pei!
Aí... É ele que fez a campanha.
Aí, isso foi um jeito, obviamente, de vender cerveja, pra construir uma história que vendeu cerveja. Só que foi interessante porque ele apresentou uma história que a gente que gosta de basquete e o público que ouve o Estação gosta de basquete sabe, mas muita gente não sabia.
É verdade.
Então, de um jeito ou de outro, ele conta uma história diferente. É que a gente, que é preciosista e quer um baita evento, que é uma discussão, inclusive, que rola pro próprio All-Star Game, que eles vão fazer mudanças, inclusive, o Adam já falou sobre isso, fazer um jogo mais competitivo, que virou...
Abriu pra você isso aí?
É?
Abriu o coração.
Não,
pra
o Rafa tá cheio das informações
cheio.
Quentes. Assim.
É o Adam.
Não, o Adam já falou.
Adam,
ele deu uma
Sim,
entrevista.
Gente, é a piada, gente.
Aí,
pelo amor de Deus.
Você fez uma. É a mesma discussão pro jogo. Era um jogo, cara, como ele sempre é, um jogo papagaiada. E aí Claro. Colocou, construiu uma história, fez aquele filme bonito e o resto foi o que é sempre, entendeu?
Fiquei frustrado.
O Oscar ou não aceitasse, ele queria participar
daquela papagaiada. E o Oscar foi 2-2. O cara foi 2-2.
Ele nunca acreditou que ia ser um jogo sério.
Você acha que ele não? Eu acho que sim.
Ele tá com uma barriga gigante, velho.
Tá, mano, mas o que tem?
Mas, o cara que ganhou MVP chutou sei lá quantas bolas de 3 e acertou metade. Se fosse o Oscar com o mesmo volume... Oscar teria metido muito mais bola do que aquele mano, isso é um fato.
O que você acha, Todd?
Então, é isso que você tá falando? O que, que eu acho? Propaganda enganosa fizeram. Engana o brasileiro é inocente.
Exato, eu sou inocente. Esse era o ponto.
Eu sou
tipo, inocente. Tipo assim, pô, faz aquela puta propaganda. O cara vai jogar na NBA. Você fala, mano, esse velhinho vai arregaçar, mano. Espero que pegue o Justin Bieber nesse jogo.
Coming back from the storm.
Mas não era isso. Pra eles lá, pros caras que jogam esse jogo, é uns caras subcelebridades, sei lá da onde, os caras... Os caras devem tretar, devem dar presente pro técnico pra jogar mais minutos. Cara, tá ligado? Os caras querem aparecer pra caralho. Então deram um jeito de encaixar ele nesse circo bizarro pra falar, olha, algum reconhecimento para um atleta, um atleta, né, que tem uma história incrível. Mas assim... Eu acho que a culpa é do publicitário, cara.
É. A gente chega num ponto que a culpa é sempre do publicitário.
É o cliente. O cliente quer é soberba.
É Budweiser e ESPN.
Não, nós vamos estourar. Vamos vender cerveja pra caralho. Mas o Oscar, ele só vai jogar 4 minutos.
E ganhou uma bela grana, hein?
Foda-se que ele vai jogar 4 minutos. As pessoas só vão saber isso na hora. Sabe, antes disso a gente vai criar uma grande comoção com pessoas como o Dedé.
Eu fiquei emocionado, porque os caras fizeram até o barzinho especial pra ver o Oscar jogar, foi esse rolê, entendeu?
É muita sacanagem.
Não, e foi engraçado, cara, porque o barzinho ficou lotado no dia do Oscar, mas não ficou lotado no dia do jogo.
É isso,
a galera, cara, realmente comprou a ideia do Oscar.
Aproveitando aqui o All-Star Game, essa pauta, fazer uma digressão e dizer...
Pode mandar
o All-Star Game só piora a cada ano.
Perfeito. Horrível.
E
horrível.
Esse ano foi pior, o pior de todos.
Horrível.
Assim, porque antigamente eles brincavam e no final jogavam, ou não, coisa não parecida. Agora é tipo, vamos bater recordes. E aí, curiosamente ainda, o campeonato de enterrada foi ruim.
Foi.
E o de 3 eu não lembro.
Foi médio.
justo.
Tanto é que você não foi, lembra, tão bom que você,
exato,
não lembra.
Não, mas só bem, aproveitando o gancho, o jogo das estrelas da NBB foi bom esse ano, tá?
Da NBB, muito bem. A gente vai começar a ouvir muitos elogios pra NBB, eu tô sentindo aqui.
Não, mas foi legal mesmo, cara.
Foi legal, foi bem organizado, né?
não vou me alongar muito não, vai aí, Miguel.
Muito bem, já que ele não vai se alongar, no grande evento NBB que foi mesmo, de fato, com um show, com um áudio ruim, mas um show...
Mas melhorou durante...
É perfeito.
E foi ruim na TV.
Foi ruim, o show de enterrada foi ruim.
Eu não estava, mas amigos nossos estavam no estádio e no estádio foi bem legal e a festa foi, sem dúvida, muito boa.
Padrão NBA. Com certeza os caras aí estão nessa parceria com a NBA. A NBA passou um know-how, os caras estão seguindo o planinho bonitinho. Ali.
Muito bem. Falando sobre música, agora música muito boa, nós vamos à nova trilha e ao novo quadro do programa HBNSB. E a mim ele olha um pouco assustado, mas vamos lá.
Homens brancos não sabem blogar, mas isso você tá ligado, o mundo todo tá ligado. Mas o que você talvez não saiba, pode perguntar pra nós, que o Todd responde. Manda sua pergunta. Pode perguntar.
Legal, a mix ainda tá ruim.
Nossa, né? Tá sensacional.
A mix é ruim. Enfim, é uma brincadeira. Espero que ninguém fique chateado com isso.
Acho que as pessoas...
Porque tem gente que trabalha com isso e leva a sério, né?
Olha, mas eu acho que as pessoas que levam muito a sério e trabalham com isso, elas ainda não são os nossos ouvintes.
Não é nosso público. Aí, do cara.
Sem querer desmerecer os nossos queridos ouvintes, hein? Vocês só trabalham com mixagem de som. É isso aí. Bom, como você deve ter percebido, tudo que você não sabe nessa vida, você pergunta pra ele, que o Todd responde.
Aê,
então,
boa.
Esse é o novo quadro em que as pessoas perguntam pro Todd. Bom, vamos começar pela Camila Mamed, que pergunta... Westbrook vai ou não vai ser o MVP? Por favor, digam que sim. Esse mundo precisa de esperança.
Sim.
Muito bom.
Parabéns.
Legal.
Essa é o Todd já respondeu. Essa é outra pergunta.
Nós temos também uma pergunta aqui.
De quem?
Do Rodrigo César.
Perfeito.
O Rodrigo César é de Jacareí. Ó, sua cidade, hein, André Cavalieri?
Um abraço, Jacareí.
Toda a caravana,
não,
né?
Coincidência, hein?
É, você vai ver muitas coincidências nessa vida, Paulo Calvo.
Fala,
bom, a pergunta é: o que você acha da cabeleira do Elfrid Payton, do Orlando Magic? E qual penteado você acha mais da hora, cara?
Olha, que legal essa pergunta. É. O penteado dele é legal, assim, pra noite, pra balada. Porque eu vi ontem um vídeo que ele erra alguns arremessos livres quando ele encosta a bola no cabelo dele. Tipo assim, atrapalha ele o cabelo. Porque quem não sabe, o cabelo dele, ele deu um formato que fica como... Vocês já viram o Quinto Elemento? O Quinto Elemento,
pode crer.
Aquele personagem do Chris Tucker. Green, super fresh, sabe? Que é. Ele tem um cabelo muito louco. Tem. É isso.
Mas o que é a definição do cabelo? É um cara, topete? É
uma mola, o cabelo assim, dele é crespo, dread. Certo? O cabelo dele é crespo e ele dá vários formatos, o que ele quiser, acredito. É como um dread... Só que um dread muito de todos os cabelos dele, não são tranças, não, né? Não são vários dreads, é como se fosse um dread só.
É um dread só pra frente.
Grande dread.
E qual você acha mais da hora, Todney, o resto da pergunta?
Tem muitos cabelos legais atualmente na NBA, né? Ah. Como, por exemplo, o do rapaz do Chicago lá, o...
Butler.
Um cabelo simples, parece um pouco do Westbrook também. Sim. Que ele, enfim, aproveita também a característica do cabelo ser crespo pra desenhar e fazer uns gominhos, fazer uns mini dreads, raspa as laterais, style, é no moderno.
Quem
né?
que é esse aí, Todd? Perdão, perdi.
O Jimmy o e outros.
O Shumpert, você que ele usava uma época, Shumpert, o estilo Black Bart também.
Black Bart também. É, o que é o flat top, né?
Exatamente, o flat top.
Só que o dele Bart era muito
não é
grande.
Flat, né? Ele é meio...
O dele era muito alto, né? O cabelo dele também era um pouco esquisito, pensando que ele tá jogando, deve até atrapalhar a aerodinâmica do jogador. Perfeito. E muito ele bom. Deu uma segurada no cabelo. O que eu tô gostando também é a volta do cabelo do Allen Iverson, que meio que só o Leonard, né, só o Kawhi tava usando, o cornrows, né, que são aquela trança nagô, trança embutida.
Nossa, uma aula de penteados.
E agora tem voltado, outros jogadores têm usado, o dreads, né, o próprio Nenê é um cara que tem uns dreads bem legais também. E assim...
Dreads grisalhos,
o,
né?
Enfim, cabelo tá em alta,
tá bem
né?
servido, NBA.
Tá bem servido. Tem bastante, vários estilos pra todos os gostos.
Muito legal, Paulo Cavalcante. A próxima pergunta é do Miguel Prata, de São Paulo. E ele pergunta assim... Você, Todney, assim como eu, gosta muito de acompanhar os brasileiros. Qual foi o melhor brasileiro, ou qual tem sido o melhor brasileiro nessa temporada, depois das trocas, e o pior?
Depois das trocas, eu não sei. O melhor, de maneira geral, o Nenê.
Nenê.
Boa, é verdade.
O
Boa.
Pior, cara, os piores foram dispensados, infelizmente, né? E eles não, parece, até agora, não ouvi nenhuma notícia de que tenham arrumado um outro time. E parece também que tinha um prazo pra isso acontecer, e o prazo que eu não sei qual era. Quer dizer, se não conseguisse, não jogava mais a temporada e tava fora.
E parece
fora.
Que foi isso, né?
E parece que foi isso. Porque...
Tem algum brasileiro que você não gosta, Todney? Jogando hoje, assim, o cara que você tem.
Talvez no NBB, mas não quero entrar nisso. Porque, assim, eu gosto muito dos brasileiros, né? Os brasileiros são esforçados demais. Gosto, pô, do Raul Neto, cara. Quem não sabe, o Raul Neto é o único jogador que jogou na NBA. Nos testes do draft, ele não conseguiu alcançar o aro, pulando estancado. O único história. Jogador na história a conseguir um feito desse. E aí você deixa o cara no banco, entendeu? O cara poderia ser o próprio, como é o cara do Boston aqui, o baixinho?
Isaiah Thomas.
Poderia ser o Isaiah Thomas brasileiro, mas não. Há um boicote ao jogador brasileiro. Fortíssimo. Forte, só não vê quem não quer. Ok.
Vamos, a última pergunta é do Bruno Caboclo, lá de Toronto.
Opa, opa!
Abração, Bruno.
Eu achei que era de verdade essa pergunta.
Elas são de verdade.
Elas são de verdade. Questionar o real é difícil. Bom, o Bruno Caboclo pergunta assim: bom, a última vez que você esteve nesse programa, você falou que eu era burro. Então diz uma coisa. Paulo Cavalcante. Dois torcedores saindo de Cleveland vão para Boston, de trem ao mesmo tempo. O torcedor A viaja a uma média de 77 km por hora. O torcedor B viaja a uma média de 52 km por hora. Se a distância entre Boston e Cleveland é de 1.029 km e 600 metros, quanto tempo o torcedor B vai demorar para chegar?
Ixi.
Precisa de um calculador.
Mas enfim, eu aproveito a oportunidade para pedir desculpa pro Bruno. Que realmente eu falei isso, mas é porque às vezes a gente não pensa antes de falar.
Perfeito.
E porque a palavra certa não seria burro de forma alguma. Né? Inclusive eu acompanho ele até agora, triste, né? Porque ele não joga no Toronto e cada vez odeio mais o Toronto Raptors, né?
Parabéns.
Porque é um time que não faz jus, né? Não merece. Não merece. Faz umas trocas bizarras também. E os brasileiros estão lá, não sei pra quê exatamente. Pra que você tem dois caras bons pra caramba, jovem, pra nada? Entendeu? Mas uma coisa boa do Bruno, o time dele, que é D-League, né?
Uhum.
Que ele tá lá mofando na D-League. O time dele acho que é o melhor da D-League agora.
Começou os playoffs agora, né?
Começa os playoffs hoje ou amanhã, não tenho certeza.
Boa.
Muito bem, ele não tem certeza. Você tá aí, vê uma coisa que o Paulo não conseguiria responder, o Todd não conseguiria responder. Ele não tem certeza disso, só disso.
Mas o resto ele responde. Mas que o Bruno é bom e ele tem evoluído muito. E precisa vir pra seleção, se pá, jogar uns jogos, né, com a seleção.
Lucas também, né?
Lucas também, pode crer, meu.
É isso aí, amizade. Boa. Pode crer, amizade, como diria Tony Tornado. Vamos então ao nosso último quadro desse Estação Basquete e o Retorno.
Prêmios Inúteis.
Nosso quadro eterno, o Emios Inúteis, né? Você nunca consegue escutar o P. Bom, os prêmios inúteis de hoje, além de homenagear o Leandro e a mim, como eu fiz nesse início, vão homenagear grandes feitos dessa temporada. Eu queria que vocês rapidamente comentassem o que instigar vocês. Vamos lá.
Ixi.
Então vamos começar pelo prêmio quase histórico, ou quase fiz história, que foi pro Draymond Green, que ele foi o primeiro jogador a marcar um triplo-duplo sem os dígitos dos pontos, sem os dois dígitos dos pontos. Ou seja, ele pegou 12 rebotes, deu 10 assistências, roubou 10 bolas e fez 4 pontos.
Mas por que quase histórico?
Ah, porque você podia fazer um
quadruplo-duplo,
um seu cara, e ele fez um triplo-duplo, legal, que não foi diferente,
ele
não
deu
foi ponto,
mais
legal.
Tocos do que fez pontos na partida.
Agora, porque se é isso que...
Ele deu 5 tocos ainda nesse jogo.
Se tem uma coisa que essa temporada fez, foi transformar o triplo-duplo em carne de vaca, né? Agora,
exatamente.
Todo mundo faz.
É, eu lembro, cara, da época que o cara fazia triplo-duplo, você falou, caralho,
um acontecimento, triplo-duplo,
Mano...
É tão simbólico quem quebrou a marca.
Exatamente. Vamos estragar aqui a surpresa.
Calma. Tem uma lista aí. Desculpa aí, pessoal.
Muito bem.
Acompanha a pauta.
Na verdade, você antecipou o próximo prêmio, que é o prêmio Russell Westbrook, que agora o Triple Double tem um nome, esse nome é Russell Westbrook. Ainda não, mas terá. O Westbrook, ele nomeia esse prêmio porque ele foi o primeiro, vejam vocês, a marcar o que Gustavo Bataglia definiu como o triplo duplo perfeito.
Uau.
Ele converteu todos os arremessos dele, tanto de quadra quanto de lance livre. Então ele terminou com 18 pontos, 11 rebotes e 14 assistências na vitória sobre o Philadelphia.
O Westbrook, sem querer tirar o mérito dele, tá? Porque eu acho que isso é uma estratégia que ele fez com o técnico do time, ele é um cara que não marca tanto o perímetro para ficar pegando rebote defensivo, certo? Ele é o primeiro da NBA em rebotes não contestados, uma estatística que eles chamam de rebote não contestado, quando não tem mais ninguém brigando pelo rebote.
Ele vem voando ali,
ele pega. Ali pega o rebote de defesa, porque é uma tática do time pra bola já tá na mão do Westbrook assim que acabar a bola e sair em velocidade.
Não me parece uma estratégia ruim, na real.
Não, mas é só que você perde força de defesa no perímetro, por isso que o Oklahoma leva tanta bola de fora também. A defesa não é boa.
Só ainda compondo o prêmio Russell Westbrook... ele foi também o cara que fez o recorde de pontos num triplo-duplo, ele fez 57 pontos num triplo-duplo, e ele também igualou o número dele de triplo-duplos numa só temporada, 41 triplo-duplos, e já superou, e o céu é o limite.
Não, igualou o número de triplo-duplos em uma única temporada do Oscar Roberts.
Ah, já igualou do Oscar Roberts. Ah, sim, é agora.
Se ele fizer um...
Não, se ele fizer hoje.
Hoje ele passa.
Ah, ele passa, perfeito.
Só pra constar, ele tem 14 pontos nesse momento, 5 assistências, 3 steals e 2 rebotes.
E isso em qual momento do jogo?
Quanto tempo?
Isso agora, estamos no final do primeiro quarto. Não, calma aí um pouco mais. 3 minutos do segundo quarto.
Legal. Daqui a pouco ele vai bater de novo.
Então. Muito bem, então por essas e outras, né? Por, inclusive agora... ter igualado e talvez supere hoje Oscar Robertson. ele leva o nome desse prêmio, o prêmio Westbrook. Bom, o próximo prêmio chama Prêmio Chora Doniel Marshall. Você provavelmente não sabe quem é Doniel Marshall. E, a partir também dessa temporada, você nunca mais saberá. Porque sim, ele era quem detinha, junto com Kobe, o recorde de bola dos três em um só jogo. Né? Ele tinha 12 bolas convertidas, na época ele já jogava pelo Toronto, e o Kobe também tinha 12, mas nessa temporada o Curry sim conseguiu superar, fez 13 bolas de 17 tentadas no jogo contra os Pelicans, no ano passado ainda. Bom, agora sim, Rafael Gonzaga, lendo a pauta...
Um parênteses, ele ganhou esse prêmio do Neil Marshall, mas não ganhou ainda o prêmio Marcelinho Machado.
Não, mas isso nunca.
Que são 16 bolas 16. Num jogo de 40 minutos, né?
Exato, fez 63 pontos nesse jogo aí.
Muito mais contestadas, né? Mas outro contexto, né? Bom, o prêmio Russell Westbrook 2 vai pra ele, sim, ele. O Ricky Rubio, isso. Que colocou o seu nome, vamos dizer, no rodapé da história, sim. Ao ser o responsável por fazer com que essa temporada superasse a temporada de 88-89, sendo a temporada com mais triplos duplos, o que faz Dedé usar uma expressão de Taubaté do Marcos do Amaral Jorge, que é virou carne de vaca triplo duplo nessa temporada, né, Dedé?
Isso.
Muito bom. Agora um prêmio que vocês gostam, um prêmio já tradicional, o Fair Play.
A gente vai falar todos, tem querido... 12 aqui, a gente vai falar todos
não,
eles?
Não, a gente vai parar nesse aqui.
Ah, tá bom, desculpa.
Tá bom.
Tem tantos legais aí, cara.
Não, é mentira, a gente vai falar todo, era só pro Dedé não me contestar agora. Vai. Bom, é que na verdade podia ser um negócio mais interativo, né? Mas você não tá interagindo comigo hoje, não sei porquê, aconteceu alguma coisa.
Você não me trata igual, você me trata que diferente isso? Quando a gente vai pro ar.
Bom, ficou algo exposto aí que você não queria saber, amigo ouvinte. Mas esse prêmio Fair Play vai pro DeMarcus Cousins, que ele foi o cara que a ser o primeiro, na verdade... a fazer valer o novo regulamento da NBA, que na verdade desde 2006 tinha uma suspensão automática para quem tomasse 16 faltas técnicas, e os Cousins foi lá e já marcou a dele.
Ele quebrou o recorde de tempo, né?
Tempo mais rápido em conseguir fazer os 16 jogos suspensos.
E ele é o único jogador da história a ser suspenso em 3 temporadas seguidas.
O que complementa só ele.
Você entendeu o que é essa regra aí, Todd?
Não, mas vambora.
É assim, se um cara acumula 16 faltas técnicas em um ano, ele leva uma suspensão.
De uma partida.
Entendeu?
Bom, pra dar uma segurada.
E ele foi o mais rápido a fazer isso. Olha, uma homenagem agora ao Golden State. Temos uma sequência de prêmios Chora Golden State. Porque o Cleveland superou o Golden State, na verdade, nem sei se era do Golden State, mas gostaria de ser do Golden State, o número de bolas que um time já converteu num jogo, fez 21 bolas. O Cleveland também estabeleceu o recorde de... Eu me perdi aqui.
Arremesso de 3 pontos.
O Cleveland se tornou o primeiro time a ter jogos consecutivos com mais de 20 bolas de 3 convertidas.
Muito bem. E, na verdade, boa. O recorde que eles quebraram numa partida só foram 25 bolas que eles meteram num só jogo. E também quem fez o Golden State chorar foi o Houston Rockets, que estabeleceu... Agora sim, vocês vão me fuder. O número... Ah, sim, o número de bolas de 3 convertidas numa temporada... Os Rockets chegaram agora a 1.109 arremessos dos 3 convertidos. Já and passou, counting.
Tá,
and
counting. Exatamente.
Muito bom. E para terminar, nós vamos ao prêmio que... Nós tivemos um comentário muito peculiar na página da Central 3, no Ao Vivo, de um rapaz, eu não me lembro do nome dele aqui agora, porque são tantos comentários, já me perdi aqui, mas que ele pretendia o Nenê para MVP da temporada. Então esse prêmio é para você, querido ouvinte desconhecido, que comentou isso lá na página. É o prêmio graças ao Nenê, que vai para o James Harden, que foi sim o primeiro jogador a marcar mais de 50 pontos, ter 15 rebotes e 15 assistências num só jogo da NBA. Ele fez 53, 17, 15. E tá na cara que foi graças ao Nenê.
Eu queria fazer um adendo aí a esses prêmios rapidamente, posso?
Acho que não, mas tudo bem, já pediu.
Vamos votar. Não por mim, mas segue.
O Golden State Warriors, eles bateram uma recorde que era do Chicago Bulls ontem, que é em 3 temporadas, né, eles tiveram mais de 204 vitórias, né? que foi, era esse era o recorde de Chicago Bulls. Os caras tiveram de 95 a 98 essas três temporadas insanas, incluindo a temporada que eles tiveram 72 vitórias. O Golden State Warriors teve uma temporada de 73 vitórias e mais outras grandes temporadas. Passou o Bulls como time mais vitorioso nesse período de 3 anos.
Só que tem um ponto aí, né?
Tem um ponto que eu não tô falando que ele é melhor. É só porque os caras vão falar que eles não ganharam títulos.
Não precisa explicar, tá tranquilo, continua falando.
Não tô... Qual é o ponto que você ia falar?
Que é isso, eles ganharam um só título nesses três. É, quer dizer, eles não por enquanto.
Tem mais uma tentativa
tem uma
pra ganhar
chance agora. É.
Eles não têm o Michael Jordan, né, também. Enfim. E eu também queria falar sobre o Booker, né? 71 pontos do menino do Phoenix Suns. É, se tornando o quarto, é, foi isso? O quarto cara a ter mais 70 pontos na história numa partida, é isso, né? Quarto ou quinto cara mais...
E o mais jovial a chegar nessa marca.
E o mais jovem também, bem impressionante aí. Vamos ver, Devin Booker, moleque, né, de tudo, 20 aninhos, até onde que ele vai.
Muito bem, ó.
Legal.
Um presságio de André Cavalieri. E com esse belo presságio, nós não
um
vamos
prêmio.
Encerrar nada, porque vamos com o Paulo Cavalcante.
Deixa eu fazer mais um prêmio, vai.
Vamos embora.
Que é o do menino Klay Thompson, que ele fez durante 30 minutos 60 pontos num jogo e sentou, depois foi pro banco e tal. É um cara que não é, você vê que ele não tá tipo, se esforçando.
Você acha
pra
que ele
bater
fumou
recorde,
maconha?
Eu acho. Eu tenho quase certeza.
Por quê?
Você tem revelação? Tem informação
ele,
também?
Ele parece, você olha nos dentro dos olhos dele, parece que ele fumou. E assim, como pode um cara ser tão legal e não fumar maconha? Eu acho que não existe.
Fica uma questão mesmo.
Eu acho que isso não existe, sinceramente.
É lenda, Zé, é lenda urbana.
Dá pra contar nos dedos, pessoas legais que você pode confiar e não fumam maconha. Ó,
tô
sério.
Olhando pra uma agora.
Tô olhando pra uma agora. E assim, espero que né, não cause essa declaração muito pra
não,
nós,
claro
problemas
que não.
Com a polícia. Mas assim, voltando, ele fez isso.
É do mesmo jeito que os profissionais da mixagem também nos escutam, eu acredito também que boa parte da Polícia Militar também não nos escute.
É, que tem um a abraço, federal então. E a civil também.
Oh.
Mas enfim, são 60 pontos em 30 minutos. Não ficou na quadra depois pra bater recorde, o caralho também, que você tá enchendo o saco. Tá ligado? Tipo, o Booker tem
dos
disso também. O cara,
também,
não,
né?
Vambora. O time começa a passar todas as bolas pra ele, todas as bolas pra ele, todas as bolas pra ele. Foda-se se a gente vai ganhar ou se a gente vai perder, já estamos no fundo da tabela também. E ele fez isso, 60 pontos em 30 minutos, ele só ficou com a bola, com a posse da bola, 90 segundos, chapa.
Ô, louco,
cara,
como
então
assim?
Ele não forçou o jogo.
Gatinho.
Podemos dizer que ele não forçou o jogo. Que ele não individualizou demais. Ele deu 11 dribles o jogo inteiro, bicho. Pra quem não sabe, ele quicou a bola 11 vezes só e ponto. 11 individualmente contando. Durante todos os 30 minutos. Ele só pingou a bola no chão 11 vezes.
Pô, então quer dizer, um pouco do mérito do posicionamento do cara, mas do time também de rodar
a
bola.
O time,
né?
Como roda e como faz é ele ficar livre e por aí vai.
Muito bem, Carlos Cavalcante.
Grande Carlinho Cavalcante. Um abraço.
Fica um abraço pra ele também. Fica. Nós estamos chegando, sim, ao final deste primeiro programa Estação Basquete de 2017. Nosso retorno, Estação voltou, como torcidas bradaram aqui na porta da Central 3, quando a gente estava chegando. O Estação voltou.
É,
eles diziam. Considerações finais de vocês, queridos colegas?
Eu gostaria de talvez pedir desculpa se eu me empolguei um pouco com Boston. É possível, não tenho tanta certeza. E mandar um beijo pra todo mundo e um obrigado. Até quarta-feira que vem, que agora é o nosso novo dia, né? Vamos deixar isso bem claro aí.
Fica aí também uma surpresa aqui pra mesa e pra você, ouvinte. A nossa nova data, isso. Que não será mais quarta-feira.
Olha, é legal que a comunicação...
Olha,
tá
ninguém
ótimo.
Ninguém tá sabendo ainda, mas você já sabe aí em casa.
A comunicação entre os integrantes do programa tá ótima, né, pessoal?
Funcionando bem.
Vamos ver aí que dia a gente volta. Forte abraço.
Forte abraço. Mais alguém?
Eu quero falar.
Fala.
Eu quero dar uma boa noite também e falar que essa temporada aí teve vários triplos duplos, também não é à toa, né? O Marcos do Amaral Jorge não veio hoje, mas ele mandou um videozinho pra gente muito legal, falando que essa é a temporada com mais jogos, maior média de pontuação nos jogos, né? Então o jogo tá mais rápido, né? A galera metendo mais bola.
Ou as defesas piores, fica.
Eu acho que tá mais rápido, né? A frequência do jogo, assim, tá ligado? Tá tendo mais arremesso. Por isso, inclusive, que você tem mais facilidade de ter estatística de assistência, estatística de ponto e tal. E de rebote, você tem mais arremesso, tem mais bola que espirra também. Enfim, o jogo tá ficando mais frenético. Vamos ver o que isso quer dizer aí para as próximas temporadas. Essa temporada foi muito legal, eu gostei de acompanhar. Na semana que vem, não sabemos que dia, mas a gente volta para falar de playoffs, amigo, que essa é a última semana da temporada. Semana que vem começa os playoffs. Ok, valeu, estamos de volta, estou feliz. Um beijo.
Muito bom. Depois dessas belas palavras, nós vamos a ele, que esteve calado durante o programa, mas traz sempre aquele minuto de sabedoria assim no final do programa.
Caiu meu microfone, né? Acontece. Em nome do Todd, que a gente vai providenciar um sexto microfone decente, mas eu preciso representar o vasto público que comentou, fez perguntas, fez elogios, comemorou, exultou em nossa página do Facebook ao longo do programa. A partir das próximas semanas, eu imagino que responderemos mais perguntas deles,
claro,
participação, tudo mais.
Mas isso é claro.
Não é verdade? Eu quero fazer essa média com eles porque eu não sou bobo nem nada. Eu sei que vocês podem muito bem responder o que bem quiserem. Eu sou refém do público da Central 3, por isso, mano, esse abraço a todos. Valeu pela participação.
Olha, muito bom, Leandro Amin.
Sabe as palavras.
E você não é refém, você apenas acolhe o grande público da Rádio Central 3. Paulo Cavalcante, sua consideração? Finaleira?
Bom, foi bem, espero não ter feito nenhuma inimizade.
E ouçam rap. Dar prosseguimento.
Viu, galera? Ouçam rap.
E busquem conhecimento.
Busquem conhecimento, ouçam rap, tá um momento bem legal do rap. Não é porque eu trabalho com o Rincon, mas ouçam o Rincon.
O nome dele, qual que é o site dele?
Há 2 anos. Rinconsapiência.com.br.
Nossa, que fácil de acessar.
Perfeito. Ah, aproveitando, Miguel, a gente devia ter feito isso no começo do programa, mas na semana que vem a gente faz. Aproveitando agora, você que gosta da gente, escuta a gente, esse e outros projetos, entendeu? A gente tá tentando viabilizar usando o Apoia-se, né? apoia.se/HBNSB. É uma plataforma de financiamento recorrente na qual você pode ver vários projetos que a gente quer fazer, por exemplo, o HBNSB TV, o HBNSB Brasil, o HBNSB Mulher, sei lá. Tô falando ideias que a gente tem aqui de falar sobre basquete feminino, falar mais sobre basquete nacional, começar um programa em vídeo, lançar um livro. Enfim, tudo isso está lá no Apoia-se. Se você puder e quiser ajudar, vai ser legal.
Todd vereador, mas isso é outras. Bom, e como sempre, aquelas palavras pontuais e decisivas de Gustavo Battaglia.
Valeu.
Sempre nos surpreendendo.
Tá mais descolado.
É isso aí, muito obrigado a todos vocês aí que estão nos ouvindo agora ao vivo e nos ouvirão on demand. Até semana que vem.
Tchau.
Grande abraço.
Obrigado.
Foi muito bom voltar.
Tchau.